deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar ou dar continuidade aos nossos trabalhos, então, e se me permitem, eu começaria pelo ponto 1, as informações gerais. E sobre as informações gerais, o que eu posso dizer é que, relativamente ao workshop que decorreu ontem, organizado por esta comissão sobre os cabos submarinos, não por circunstância, mas porque efetivamente penso que foi um workshop que decorreu com bastante relevância e sucesso. Penso que terá sido um momento interessante para todos que tiveram a oportunidade de participar, para perceber melhor a realidade que estávamos ali a falar e a tratar, e recolher também mais informações sobre o tema, e que isso possa contribuir, de alguma forma, para a formação de opinião por parte dos seus deputados. Gostava também de deixar uma palavra sincera e franca em nome da Comissão, de agradecimento àquela entidade abstrata que se designa de os serviços, não é? Os serviços. Na verdade, os serviços, no nosso caso, são estas três pessoas, portanto, não, quando se fala dos serviços, pensa-se num grande número, numa vasta equipa, um regimento. Os nossos serviços é a doutora Patrícia, a doutora Rita e o Zé Dias, que descobri também recentemente que, para tudo que sejam organizações de atividades que nós queiramos promover ou participar, são os serviços, os nossos, que tratam de tudo. Portanto, eu tinha aquela ideia, como anteriormente, que havia a divisão de relações internacionais, a divisão de várias divisões, digamos assim, e cada uma trataria determinadas partes. Não, tudo o que nós fazemos são eles os três que fazem. E, portanto, tudo o que aconteceu ontem foi preparado com o trabalho que eles desenvolveram. E, portanto, penso que estava muitíssimo bem preparado e organizado, tanto é que ninguém deu por nenhuma falha. Portanto, tudo correu com eficácia. E muito obrigado a isso, muito obrigado a todos e muito obrigado, que é para também saberem que vamos continuar e, portanto... isto leva-me, desde logo, à questão da visita de trabalho ao Porto de Sines. Eu pedi aos seus deputados coordenadores dos grupos parlamentares que promovam, junto do respectivo grupo, a inscrição dos deputados que querem participar, porque ela não está a acontecer, mas em número reduzido, o que eu suspeito que não vai corresponder ao resultado final. E, portanto, vamos fixar o prazo de 27, julgo que é a próxima segunda-feira, para quem quiser ir para se inscrever, com os dados que são solicitados. Porque tem que haver uma previsibilidade, essa informação tem que ser transmitida à administração do Porto de Sines para prepararem as questões de acesso e por aí fora, que eu não sei muito bem o que é, mas é o que é necessário. E, portanto, quem quiser participar até dia 27, fazem o favor de enviar as respectivas inscrições. Assim como aquela visita que estamos a programar de trabalho aos portos do norte da Europa, dentro do escalonamento que já fizemos na última reunião, convinha que os grupos parlamentares indicassem quem são os seus representantes. Coisa que também, sim, já, mas coisa que não está fechada, portanto não temos ainda a indicação completa da delegação que irá fazer essa missão de trabalho, e portanto pedia que fizessem essa indicação, porque brevemente será necessário recolher os elementos e começar a tratar da logística em nome de quem vai, e, portanto, saber quem vai. Pronto. E mais nada. Assim, não sei. Sr. Deputado Luís Testa, primeiro, faz favor.
Sr. Presidente, estamos na fase dos outros assuntos, presumo eu, e, portanto, das informações. Eu gostava de aproveitar também esta oportunidade, antes de mais, bom dia aos senhoras e senhores deputados, para, tendo em conta as notícias que têm vindo a público sobre alterações profundas ao Código da Estrada, que foram manifestadas desde logo pelo Governo, mas também já, por exemplo, pelo Automóvel Clube de Portugal, que o Sr. Presidente, de alguma forma, pudesse diligenciar no sentido de esta discussão não ficar circunscrita, como já aconteceu no passado por várias vezes, à primeira comissão, uma vez que ela pode ter impacto na comissão, nos trabalhos da nossa comissão, na matéria da nossa comissão, e, portanto, era apenas um alerta no sentido de haver uma discussão que pudesse ser mais transversal e que também pudesse envolver os trabalhos da nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, eu respondo no fim, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente para corroborar esta intervenção do Sr. Deputado Luís Testa, dando tal concordância à mesma também, até na sequência de um próprio requerimento que nós apresentamos ainda hoje no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, precisamente o que diz respeito à questão da mobilidade, à questão da sinistralidade rodoviária, e todos estes temas estão interligados entre si, obviamente, e portanto, havendo uma conexão material e real entre estes temas, nós também corroboramos a intervenção que aqui foi feita pelo Sr. Deputado Luís Testa e esperamos, obviamente, para ver de que forma é que nós conseguimos agilizar os nossos trabalhos para termos aqui a presença da nossa Comissão nestes temas, que seria, contudo, no nosso entender, bastante importante. Obrigado.
Mais inscrições, Srs. Deputados, estamos naquela nuvem cinzenta. Diga? Também se quer inscrever, Sr. Deputado? Então vamos ouvir o PSD outra vez, Sr. Deputado Alexandre Poço.
PSD fala sempre.
Obviamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente concordo com as intervenções do Deputado Luís Testa e do Deputado Gonçalo Lage. Temos aqui um tema que já aconteceu nesta casa, porque também já no passado já estive relacionado com temas sobre sinistralidade e segurança rodoviária, que é a primeira comissão é que, até aliás, se verificarmos no regulamento da nossa comissão, é lá bem expresso na linha II do número 2 do artigo 3º, penso eu, 4º, que é uma das competências, em que fala da primeira comissão que tem competência em matéria de segurança rodoviária. Portanto, eu penso que a melhor forma é, assim que o Ministro da Administração Interna e o Conselho de Ministros aprovem as alterações que já foram apresentadas publicamente, é de nós solicitarmos que esta matéria possa ser feita em discussão conexa. Isto porquê? Porque, se bem me recordo o histórico da Assembleia da República, a primeira comissão é muito zelosa, e com isto não é uma crítica, é apenas uma constatação, é muito zelosa destes assuntos quando se prende com segurança rodoviária. Mas penso que a melhor forma será nós nos anteciparmos ou fazermos a pedagogia, tendo em conta que discutimos muito aqui o assunto, como é bem visível pelas atas das nossas reuniões, de podermos solicitar que a matéria seja feita em discussão, em conexão com a nossa comissão. Até porque assim salvaguarda-se as competências próprias da primeira, mas também a 14ª não é obliterada neste assunto.
Pronto, então agora sim, Srs. Deputados, há aqui um jogo de forças, não tem objetivamente de ser negativo, mas há alguma competitividade entre comissões, e não só sobre este tema, mas sobre diversíssimos temas. Eu, na última reunião de presidentes de comissão, exatamente aqui nesta sala, abordei o tema, não é de solução fácil, é irresolúvel. Percebi claramente, já vem de trás e percebi nessa reunião também, porque é um processo constante e permanente. Há sempre assuntos novos a surgirem, há sempre processos relativos novos a surgirem e, pontualmente, em cada um deles é colocada a questão concorrencial da competência das comissões e, então, o Parlamento encontrou uma solução pouco operativa, que é a funcionamento em conexão. Funcionamento em conexão, na verdade, o que é que significa? Significa que há sempre uma comissão com poder de império, digamos assim, e a outra é chamada para vir e para ouvir e participar. Quer dizer, é uma solução salomónica, porque não é possível encontrar uma solução definitiva. Ainda ontem o Presidente da Comissão de Economia me colocava a questão do alojamento local. E, portanto, perante diversas opiniões, aquilo que eu sugeri é que, desde logo, fosse pedido um parecer ao GAPAR, uma orientação ao GAPAR, porque se não for dessa maneira, tudo dependerá do momento em que a nossa comissão, no caso sermos nós, estarmos atentos ou termos conhecimento pontual, que nunca teremos um conhecimento permanente e total do que está a acontecer nas outras comissões e, portanto, passará algum processo que nos possa interessar. Não deixa de ser curioso e positivo que haja alguma competitividade nos processos entre comissões, não é? Não, claro, porque tanto aquela prática administrativista do nosso sistema franco-continental é o laissez-faire, laissez-passer, e aqui é exatamente o contrário. Nós queremos é fazer muita coisa, não é? E encontrar soluções. E, portanto, no caso do alojamento local, neste caso que os senhores deputados levantaram, que eu já tinha verificado isso, é evidente que quando o senhor ministro da Administração Interna for chamado ao Parlamento, ele vai à primeira comissão. Não vem cá. E, portanto, nós temos a parte da mobilidade. A parte da mobilidade dá-nos o chapéu, entendo eu, e as infraestruturas, e o IMT, e a ANSR, e uma série de... Portanto, nós temos condições para... Julgo eu, temos condições para trabalhar este tema e os outros. Haja iniciativa, não é? O que é preciso é ter iniciativa para dar o pontapé de saída, e com a iniciativa então trabalhamos o tema. E depois, se em algum momento verificar-se de facto que por parte de uma outra comissão que também tem vontade de trabalhar o tema... Nós, nessa altura, vamos propor que façamos, que eles façam em conexão, não é? Que é a conexão. Portanto, vou seguir essa indicação da parte dos seus deputados e vamos continuando a fazer o nosso caminho, porque, efetivamente, é um tema atraente e absolutamente imperativo e urgente. Caso contrário, o nosso país continuará a ter uma evolução negativa. E isso é insuportável, com os resultados que isso produz. Senhores deputados, nós estamos à espera de indicação de parte do gabinete do Sr. Ministro, já solicitamos devidamente, para a marcação de duas audições com o Sr. Ministro, que aliás eu referi na audição que ele esteve cá da última vez, que dizem respeito a dois ou três requerimentos que estão aí pendentes, e audição regimental. Mas ainda não temos essa indicação. Eu sugeri várias datas, mas não tivemos ainda permissão e indicação para podermos agendar. Portanto, na próxima semana, nós vamos agendar audições no processo TVDE, que temos aí uma multiplicidade vasta de audições para serem realizadas. Da última vez que falamos sobre as audições, o que eu posso acrescentar à informação que os senhores deputados detinham nesse momento é que da parte do PCP as audições propostas serão todas presenciais, que era essa a diligência que eu fiquei de promover, e portanto nós temos uma lista bastante vasta de audições, a maior parte delas são presenciais, porque se houve um partido que abdica de uma audição presencial determinada, há outro partido que tenha audição presencial, e portanto no cruzamento, vamos, na próxima semana, portanto, para a orientação dos trabalhos, vou agendar a reunião para terça à tarde e será uma reunião ordinária seguida de audições do processo TVDE, que nos vai ocupar durante, imagino eu, que duas a três semanas, não é? Para cumprirmos tudo isso. Só para os seus deputados se orientarem. E depois, para quarta-feira, eu não posso afirmar que faremos mais audições, porque tenho esse dia ainda livre para uma eventualidade. O Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para solicitar, até para que nos consigamos organizar, porque são várias, se nos podem então remeter a lista final do que é que vamos fazer a audição presencial, para que o nosso grupo parlamentar se possa organizar em termos de audições e de oradores. Muito obrigado.
Muito bem, vamos partilhar a lista que está feita. De qualquer das formas, não é com a lista que o Sr. Deputado se vai organizar. O Sr. Deputado vai se organizar com a agenda da ordem de trabalhos da próxima semana, porque aí é que vai verificar, na sexta-feira, quando a receber o seu coronel na quinta, aí é que vai verificar quais são as audições que vão ser agendadas para terça-feira. Senhores deputados, podemos avançar então para o ponto 2. O ponto 2 diz respeito às atas 40 e 41, dos dias 14 e 15 de abril. Pergunto aos senhores deputados se pretendem algum reparo às atas, alguma correção. Senhor deputado Alexandre Poço, não tem nada a dizer. Então vou colocar à votação, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, vamos ouvir o senhor deputado Gonçalo Lage, imagino eu, que vai apresentar o requerimento da audição da ANSR e vai explicar tudo muito bem. Direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento é bastante claro, mas tem como objetivo fundamental dois pontos. O primeiro ponto é nós também, no tema que tem vindo ultimamente bastante a público relativamente à sinistra rodoviária, nós percebermos aqui de que forma é que estes dados estão organizados, porque no nosso entender há um conjunto de dados que deviam estar organizados de uma forma mais eficiente e adequada até aos tempos de hoje. Nós hoje percebemos que na estrada há uma diversidade grande de veículos a atuarem, com diferentes cilindradas, com diferentes tipologias de cartas. Até temos hoje também questões relacionadas com trotinetes na via pública, que também têm sido bastante preocupantes, e portanto este requerimento para ouvir a ANSR permite-nos conseguir obter estes esclarecimentos e percebemos também na sequência do que depois virá a seguir na própria reforma que está a ser implementada no que diz respeito ao Código da Estrada, nós conseguimos ter estes dados de uma forma mais fidedigna e mais organizada, e esse é o objetivo. Obrigado.
Senhores deputados, inscrições sobre o requerimento? Não existem. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos para o ponto 4. É a fixação da redação final do projeto de lei 81 do PSD. Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 53 de 2009, 2 de março, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de Amador e de Amador por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos amadores e de licenciamento das estações de uso comum. Senhores deputados, inscrições sobre esta redação final, o senhor deputado especialista Paulo Muniz. É especialista em radioamadorismo.
Muito obrigado, senhor Presidente. Parafraseando um colega deputado da Assembleia Legislativa dos Açores e que não do nosso grupo partidário, ele costumava e costuma várias vezes dizer que é especialista em generalidades, o que me fez lembrar agora a intervenção inicial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, essa redação final cumpre daquilo que era e aquilo que foi a discussão que nós fizemos em votação e, portanto, do meu ponto de vista, está em linha com o texto que nós propusemos a debate e a votação e, desse ponto de vista, está em condições de ser votada e posteriormente enviada para promulgação. Muito obrigado.
Mais inscrições, senhores deputados? Não há mais inscrições. Podemos dar como ninguém se opõe à redação final, podemos dar como boa. Então, senhores deputados, vamos passar ao ponto 5, baixa na especialidade do projeto de lei 501 da Iniciativa Liberal, promove a concorrência no transporte rodoviário através do acesso aberto a terminais e interfaces. Senhores deputados, prazo para audições, vamos lá. Prazo para audições, estamos a 22, vamos fixar 27, segunda-feira, pode ser, para apresentarem a lista de audições pretendidas. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós aqui, para entregar para o prazo de audições, estávamos a prever que pudesse ser depois da reunião ordinária da próxima semana, se fosse possível, na terça ou na quarta. Pode ser, 28 ou 29?
Nós
internamente podemos reunir e falar sobre este tema, é só por isso.
A reunião ordinária será no dia 28, dia 29 poderá ou não acontecer uma reunião, mas não será ordinária, será extraordinária. Pode ser. Se ninguém se opõe, então eu fixaria o 30, pode ser o 30? Fica o dia 30 de... Okay. Doutora Rita, doutora Patrícia, o 30 de abril para a apresentação de propostas de audições. Senhores deputados, ponto 6, apreciação e votação do relatório da proposta de lei 36 do Governo, isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos de financiamento destinados à promoção, reabilitação e aquisição de imóveis para habitação acessível ao público, alterando o decreto-lei 30/2021 de 21 de maio. Não precisa. A deputada Angélica da Teresa. Sr. Deputado Angélica da Teresa, é consigo, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, o relatório é sucinto, a proposta do Governo também é muito clara, que isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos de financiamento destinados à promoção, reabilitação e aquisição de imóveis para habitação acessível ou pública. Os senhores deputados têm este documento convosco, portanto certamente o leram de forma extremamente entusiasta e por isso sugeria passarmos à votação o quanto antes.
Antes disso, senhor deputado, pergunto se algum dos senhores deputados pretende inscrever-se para se pronunciar sobre este relatório. Coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 7. Vamos distribuir o meu relator, o PSD, para o projeto de lei 557 do Bloco de Esquerda, PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lage, depois indica um relator.
Sim, Sr. Presidente. Não,
desliga o microfone, se faz favor, Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, o PS indicará o relator, o Chega para o projeto de lei 559 do LIVRE, Sr. Deputado Francisco Gomes, já tem relator, vai indicar depois. E o Partido Socialista para o projeto de lei 562, Sr. Deputado Frederico Francisco, também indica depois, não é? É isso? Pronto. Agora vamos para o ponto 8, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 613 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo um conjunto de medidas destinadas à mitigação de perdas em diversas atividades económicas e à recuperação das respectivas capacidades, bem como à recuperação de habitações. Senhores deputados, inscrições. Não há inscrições. Então, posso dar como fixada a redação final, não há oposição. Passamos então ao ponto 9, que é a votação na especialidade do projeto de resolução 409 do LIVRE, recomenda a avaliação e renegociação do contrato de concessão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e a Península de Troia. Península de Troia. Não há ninguém que diga, estão com saudades da Troika. Não, não, ninguém diz. Hã? É isso? Muito bem, senhores deputados, temos nas recomendações o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Podemos votar em conjunto, senhor deputado Paulo Moas, podemos votar em conjunto os três pontos? Ninguém se opõe? Não. Ok, então vamos votar o ponto 1, 2 e 3. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Social Democrata e o Chega. Quem vota a favor? O PS, a Iniciativa Liberal e o proponente, o LIVRE. Vota a favor, não é? Claro. E então está aprovado. Muito bem. Senhores deputados, está feita a votação na especialidade. Informar, senhores deputados, ponto 10, que baixa na especialidade os projetos de resolução 752 do PSD, recomenda ao Governo medidas para assegurar o acesso livre, equitativo e não discriminatório aos terminais rodoviários de passageiros, uniformizar o respectivo quadro técnico e funcional, prevenir conflitos de interesse na sua gestão e reforçar o sistema sancionatório. E o projeto de resolução do Chega 776 recomenda ao Governo que proceda a uma auditoria nacional ao funcionamento dos terminais rodoviários e às práticas concorrenciais do setor. Sim. Senhor deputado Gonçalo Lage, está em condições de promover aqui um texto conjunto entre os dois projetos de resolução, apelando ao seu espírito conciliatório, se acharem que é interessante para esse efeito, e ao grupo parlamentar do Chega, naturalmente, que é outro proponente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos sempre disponíveis para o diálogo e para encontrar uma solução que seja equilibrada, como é óbvio, pelo que tentaremos dar o nosso máximo nesse aspecto e daremos notícias em breve, então.
Sr. Deputado, nunca desilude. Sr. Deputado Francisco Gomes... Senhor deputado Francisco Gomes, vamos dar 15 dias para que eventualmente surja um projeto de resolução conjunto, ou não. Ninguém está obrigado. Ok? 15 dias. Dia 6 de maio. Doutora Rita, doutora Patrícia, 6 de maio, está bem? Então... Vamos para o ponto 11. O ponto 11 é uma nota de admissibilidade da petição 134 pela suspensão da exigência de recibo no subsídio social de mobilidade nos Açores. Conta com 7.778 assinaturas e só por uma questão de transparência e clareza, senhores deputados, é a apreciação e a votação da nota de admissibilidade que propõe a não admissibilidade da petição. Só para terem isso presentes, pergunto se alguém se inscreve. Senhores deputados, há inscrições? Não há inscrições, então eu coloco à votação esta nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, portanto o processo caduca e não admitido pela fundamentação que eu penso que é clara. Senhores deputados, está terminado, estão terminados os nossos trabalhos. Um bom almoço e um bom dia para todos. Muito obrigado.